Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Esporte Fino no ar, podcast Esporte Fino, toda quinta-feira, 8h30 e alguma coisinha, a gente entra no ar em central3.com.br, parceria do blog Esporte Fino, .cartacapital.com.br, com a Rádio Central 3. Eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado direito, Leandro e a mim, nesse programa Esporte Fino 46 semanas.
46 quinta-feiras, 46 programas.
Quinta-feiras ou quintas-feiras?
Ah, pra mim é quinta-feira. Ih, rapaz.
Complicou, né?
Quintas-feiras.
É perigoso, plural é no rádio é um perigo, já diria o saudoso professor Eduardo Borga. Professor saudoso Borga. Não que tá vivo, né? Mas saudoso no meu coração.
Foi citado cedo, né? Eu não tirei o dente essa semana, e você? Tirou o seu?
Eu não tirei o dente, eu tirei o siso todos de uma vez e achei uma grande bobagem as recomendações. Porque eu fiquei uma semana comendo sorvete de flocos e nunca saberei se dói ou não tirar o siso, que eu fiquei comendo sem parar.
E a palavra cisânia?
Que loucura. Você gosta? Você sabe escrever siso?
C-I-S-O.
Ah. Mariana Lajolo. Qual que é o aposto mesmo?
Lareira Olímpica.
A Lareira Olímpica. Olá.
Boa noite. Tô aqui com todos os meus dentes também, não arranquei nenhum essa semana.
Eu, quando era criança, eu contava os dentes. Você sabe esses toques que você tem medo de ter perdido um dente à noite?
Não, eu nunca tive medo de ter perdido
não,
um dente
eu
à noite.
Tinha. Até hoje eu ainda volto pra ver se eu tranquei a porta.
Eu gostava de arrancar o dente quando ele ficava mole.
Que coisa, né?
Pois é.
É uma loucura o dente, né? E nossa convidada Roberta Nina Cardoso, jornalista que vai falar com a gente sobre futebol feminino. Olá!
Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
O Twitter é o @blogesportefino, Rodrigo Borges não passou no teste de vestiário. Eu fico imaginando o Rodrigo Borges, ele tirou o dente, né? Como é que você testa, né? Porque quando o cara tá com o tornozelo magoado, você jogou futebol, Leandro? Você sabe, você põe uma bola na parede...
Eu joguei, você me aposentou.
Você põe uma bola na parede e fica chutando a bola na parede. Aí você vê se o tornozelo tá aguentando ou não. É. No caso, o Rodrigo Borges tirou o dente e se viu vetado do nosso falatório semanal.
É uma pena. Sem conexão Manhattan hoje, portanto.
A gente vai falar de Copa do Mundo de Futebol Feminino, que começa em poucos dias, as seleções já na reta final de preparação. Seleção brasileira, nesse momento, ainda treinando no Rio de Janeiro. Viaja ali nos primeiros dias de junho para o Canadá, porque a Copa do Mundo começa em 6 de junho com o Japão defendendo o título e o Brasil tentando voltar a uma campanha ali pelo menos de semifinais, lembrando que na última competição, na Copa do Mundo de 2011, o Brasil até fez uma campanha muito boa, passou no primeiro lugar no grupo na primeira fase, jogando um bom futebol, mas nas quartas de final já cruzou logo com os Estados Unidos, empatou por 2-2 e foi eliminado nos pênaltis. E aí, meninas, qual é a manchete dessa Copa do Mundo que está para começar? Temos 15 dias para a Copa do Mundo.
Ah, eu acho que é um assunto que está em evidência, né? Vem crescendo muito o interesse das pessoas pelo futebol feminino, pelo Mundial e a sequência dos jogos, né, também por jogar no Rio de Janeiro, tem uma expectativa muito grande. E muitas ações têm movimentado, né, a modalidade, como a seleção permanente, né, que a CBF investiu nessas 23 jogadoras para compor esse elenco e para chegar forte nas competições. E também diversas militâncias, né, pedindo igualdade na hora do jogo, de patrocínio, de apoio, enfim, diversas ações, Museu do Futebol abrindo espaço para falar delas. Então, assim, é uma expectativa alta, mas, por outro lado, a gente tem seleções muito fortes que estão anos-luz à nossa frente, para variar. Então, eu acho que vai ser bem, bem pedreira mesmo.
Parece que toda vez que tem um campeonato grande, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, a gente vem aquele, agora o Brasil vai conseguir, vai ter incentivo, vai, e, né, nem sempre, aquelas nunca o negócio vinga, né? Vamos ver se agora alguma coisa anda.
É, o fato de nunca ter andado já serviu pra gente entender que conquista não tá diretamente ligado com incentivo. Eu acho que o caso definitivo é o time feminino de handball, que consegue ganhar uma Copa do Mundo absurda, que ninguém imaginava, ninguém dava nada, e não aconteceu praticamente nada depois que elas voltaram para o Brasil. É, continua quase no anonimato, tanto da forma midiática quanto politicamente. Agora, sei lá, eu tenho um pouquinho de esperança, sabia? Tenho um pouco de esperança.
Não acredito em você.
Acho que vou viver para ver um campeonato brasileiro, um calendário, alguma coisa decente. E se for descolado dos títulos, se for descolado de uma grande conquista, melhor ainda, se as coisas acontecerem de forma independente do resultado de campo. Porque cobrar resultado de campo dessas meninas, dessa seleção de agora, eu acho até covarde, né?
Não, mas e mesmo a nossa seleção não foi campeã dos principais torneios, mas ganhou, né? Ganhou medalha, chega em final e tal. Um time faz. Elas fazem milagre. Parece que. É. Não sei como é que elas conseguem ganhar alguma coisa com o zero de incentivo e zero de apoio que elas têm.
E esse ano ainda tem o legado da Copa, né? A Copa do Mundo no Brasil ano passado deixou um legado pro futebol feminino. Então a FIFA obriga a CBF a investir nisso, a fazer a base, a fomentar de fato, né? Então, assim, a CBF é obrigada a usar esse legado da Copa. Então, alguma coisa tem que ser feita. E o dinheiro está aí para ser usado, né? Eles fizeram agora um seminário no dia 19, organizado pela CBF, para discutir esse incentivo, esse investimento. Mas é difícil, né? Ver um monte de homem falando de futebol feminino.
Tipo... Eu imagino aqueles velhinhos da CBF, né? Super entusiastas das mulheres que jogam bola, discutindo, sendo obrigados. Imagina como eles ficam felizes de serem obrigados a investir alguma coisa no futebol feminino.
Exatamente.
É uma segunda tartaruga para eles cuidarem, né? Eles não conseguem cuidar nem de uma.
Exato. Já tem uma dificuldade, né, de fazer um campeonato brasileiro com 80 times, né? São quatro divisões para um país desse tamanho. E também lembrar que isso depende de todo um mercado, né? Depende de mídia, depende de venda de camisa, depende dos clubes também. Porque o investimento só vem com um mercado robusto, né? Senão a gente vai continuar tratando o futebol feminino como os tais esportes olímpicos, né? Como um Arthur Zanetti, que surge aí de tempo em tempo. Como esses lampejos que o Brasil tem de pura dedicação pessoal, talento, uma combinação de fatores e família ajudando e recursos próprios. Nada parecido com o que deveria ser o esporte de competição. Só para lembrar a campanha do Brasil na última Copa, ficou no grupo D em 2011, jogando Copa do Mundo disputada na Alemanha, venceu Austrália, Noruega e Guiné.
Ah, Guiné. A Guiné na última Copa está no meu coração eternamente.
Fez dois gols na Austrália, a Guiné, hein? Que coisa. É. O Brasil passou em primeiro do grupo, mas cruzou com os Estados Unidos. A seleção americana foi segundo lugar no grupo C, ficou atrás da Suécia. E o Brasil, plenas condições de eliminar os Estados Unidos, vencia por 2-1 o jogo e tomou o gol de empate. Já nos acréscimos da prorrogação, uma ducha de água fria, o Brasil depois perderia nos pênaltis. A outra campanha de destaque é 2007. Brasil perde para a Alemanha a final por 2-0, depois de fazer também grande campanha, bate a Austrália nas quartas 3-2, Estados Unidos nas semifinais 4-0 e perde a grande final para a Alemanha, Copa do Mundo da China, por 2-0. Esse é o grande resultado do Brasil em Copas, esse vice-campeonato em 2007.
Um domingo de manhã com o Luciano Duvalli emocionadíssimo na TV. Um jogo muito tenso, uma derrota para a Alemanha, que a gente já sabia que era o auge da nossa principal jogadora e tudo mais. É aquela sensação de que, putz, para ter outra chance igual essa, pode ser que demore bastante, mais do que a gente imagina.
Nessa Copa do Mundo, o Brasil ocupa o grupo E, estreia no dia 9. A Copa começa no dia 6, começa no final de semana, no sábado. O Brasil joga na terça-feira, dia 9, contra a Coreia do Sul. Depois pega no dia 13 a Espanha e fecha a primeira fase diante da Costa Rica. Tecnicamente, o que, que dá para falar da seleção em comparação com as principais rivais, para quem que, enfim, 99% das pessoas que só acompanham a seleção de futebol feminino de dois em dois anos, em Olimpíada e Copa, em que nível estamos pensando nessa primeira fase e, claro, pensando em cruzamentos com seleções mais difíceis?
Eu acho que essa primeira fase tá... A gente não tá em nenhum grupo pesado, não, né? Acho que talvez a Coreia é uma área mais forte do grupo. A Espanha e a Costa Rica são estreantes, né? Elas estão entre as oito estreantes. Equador, Camarões, Costa do Marfim, Costa Rica, Tailândia, Holanda, Espanha e Suíça. Então pega dois estreantes. Acho que dá para passar em primeiro, sim. Aí os cruzamentos que vêm, acho que fica mais complicado, né? Estados Unidos é tradição, a Alemanha vem muito forte há muito tempo, o Japão é o campeão, a Suécia também tem um time muito bom, o Canadá, dono da casa, meu, vai ser pedreira.
Estados Unidos chegou em todas as semifinais, top 4 em todas as 6 edições da Copa do Mundo.
Nos Estados Pesado. Unidos, futebol é um esporte de mulheres, né? Eles agora estão tentando fazer vingar a MLS, mas lá o forte é mulher praticar futebol.
Um dos grandes assuntos pré-Copa foi a polêmica envolvendo os gramados. Os 6 estádios da competição são de grama sintética, o que não agradou as atletas. A própria melhor jogadora do mundo em 2003, que é a americana...
Mia Hall?
Abby Wambach.
Liderou um movimento de mais de 60 atletas contra a decisão da FIFA e teve até coro de Kobe Bryant aí entrando, postando foto de jogadora lesionada, questionando. E aí tem dois pontos pra gente falar isso, né? Só pra completar a história primeiro, desculpa. A ação foi retirada pelas jogadoras depois de um acordo com a FIFA de que a próxima Copa, em 19, na França, será disputada em grama natural. O Jerome Vac disse, né, cara de pau como sempre, que essa é a melhor grama sintética do mundo.
Assim, tá faltando grana pra FIFA.
Se a FIFA não faz a Copa com a melhor grama sintética do mundo, você viu que aqui na frente da Central 3 a rampa é de grama sintética, né?
Sintética.
Com certeza essa não é a melhor do mundo, né? Tem que ser a da Copa do Mundo. Agora, tem dois problemas, né? O primeiro é o problema físico, técnico, né? Futebol é um esporte para se jogar em terreno natural, né? Joga-se onde for, na areia, na terra, na grama, mas é uma grande invencionice moderna, supostamente envolvida a custo ou a facilidade de tratamento de gramado, mas não existe, não está no DNA da coisa. E o segundo, a diferenciação com a Copa do Mundo dos Homens. Essa talvez é a mais clara e grotesca, né? Se a FIFA vem aqui no Brasil, um país com toda a tradição no futebol que tem, e implode o país, abre um estado de exceção por um mês e faz o que quer, e derruba até tombamento histórico do Maracanã na calada da noite, não dá para a Copa das Meninas ter... ser no society, né? Vamos falar a verdade.
Grama sintética, vamos nos apegar à palavra sintética, ela sintetiza o que a FIFA pensa do futebol, né? Enquanto negócio, enquanto faturamento, o quanto ela espera de uma modalidade e de outra. Não me surpreende que o Valk fale o que fale, mas a FIFA, eu não sei, eu não consigo imaginar uma outra corporação esportiva na história do mundo que possa ter algo parecido com o dinheiro que a FIFA tem. Construir 6 gramados, um para cada grupo, aí um para 7 gramados. Será que é tão...
No assim? Canadá, que enfim, vai ter prática, tem universidade, céu, não estamos falando do Qatar, né?
Então, é uma decisão deliberada, dinheiro tem,
sim,
patrocinador
é total
continua.
Decisão deliberada, dinheiro, e o que o Paulo falou, eu não imagino a FIFA fazendo uma Copa do Mundo masculina num grama sintética, ninguém ia deixar isso acontecer.
Pois é.
Mas com o futebol feminino é produto de segunda linha, né? Então eles podem brincar e fazer o que eles quiserem. Ainda bem que teve chiadeira, né? Pelo menos...
Teve. A própria Abby Wambach, em entrevistas, falou, ela declarou, né? Expressou bem, para quem quisesse ouvir, que as federações do Canadá se dispuseram a trocar a grama sem custo nenhum para a FIFA e a FIFA negou. E ela afirmou que é pelo simples fato que a FIFA faz o que ela quer. Ela não pensa na modalidade, no que as jogadoras precisam. E elas se machucam muito. As goleiras declararam que é como saltar e cair num concreto, jogar naquela grama. É desesperador. Você dá um carrinho, você sai totalmente quebrada de um jogo desse, né? E aí, enfim, elas pedem essa equiparação, né? Os homens jogam numa grama normal, por que que a gente não joga? A gente chuta como eles, poxa.
Não, fora que chega no campeonato mais importante da modalidade, você vai botar as meninas para jogarem numa superfície com a qual elas não estão acostumadas. Ninguém passou 4 anos treinando em grama sintética para se acostumar à Copa no Canadá, né?
A superfície...
Muda todo o ritmo do jogo, a bola quica muito.
Exato.
É horrível.
A chuteira é outra, muda, parece pouco, mas... É,
não, muda nesse nível.
Vai falar
muito
pro Kobe Bryant mudar o tipo de tênis que ele usa. Você vai mudar o tipo de chuteira, você muda até a mecânica, o equilíbrio, enfim, é uma aberração. Né?
O Marco Aurélio Cunha é o novo coordenador de futebol feminino da CBF. Que loucura,
não é possível,
né?
Não é possível.
É muito louco, né? Eu não consigo imaginar. Assim, só pela galhofa, pelo nível de criatividade. Faz uma comparação,
não,
Leandro.
Não sei,
pense alguma coisa aí. Sei lá, o que é isso, cara? O Marco Aurélio Cunha, o médico do Bragantino, no Paulista de 90. O diretor do, sei lá, do São Paulo. Quem que é esse cara, sabe? O que tá acontecendo, né?
É muito
randômico,
né?
É muita loucura, cara. Assim, fizesse, sabe aquele... É pra quem você tira o chapéu no Raul Gil, assim, tivesse o nome de 40 caras do futebol, sei lá, Mustafa, Dr. Runco, todos esses figurões aí do futebol. Eu nunca apostaria que o Marco Aurélio Cunha, vereador em São Paulo, né, não sei se ainda é vereador.
Renunciou
pelo cargo. Renunciou agora pro cargo e, diz aqui o texto da própria Roberta, reeleito vereador com 40 mil votos em 2012.
Devem estar muito felizes com essa renúncia dele, né?
Mas que pesado, enfim, o que dá pra falar assim, como, primeiro, houve explicação pra como chegou-se nesse nome? Porque assim, aleatoriedade a gente vê de monte, o Galo se tornou o cara da releitura da base brasileira, né, enfim, o Galo. É.
Precisa explicar. Então,
houve alguma justificativa, enfim, técnica ou de gestão ou de perfil e... O que ele falou aí na apresentação, enfim, qual foi a repercussão do Marco Aurélio no mundo do futebol feminino?
Ah, acredito que foi pura politicagem, né? Acredito não, tenho quase certeza. É um amigo pessoal do Gilmar, né? Que tá convidando...
Que também, vamos falar.
É outro, né?
O Gilmar, aquele bigodinho no álbum da Copa, né? De 94. Não dá pro Gilmar estar lá, mas desculpa.
E aí ele tá convidando gente a torto e a direito pra trabalhar na CBF, fazendo... conchavo com os parceiros dele, e o Marco Aurélio é mais um de articulação política total. Ele declarou, o Marco Aurélio declarou que era um sonho trabalhar com futebol feminino. Não sei porque que ele não realizou antes esse
então,
sonho.
Então, tava aí, o futebol feminino tava aí há 30 anos.
Podia ter feito no clube dele, né? Uma coisa desse aí.
Cara, é absurdo, assim, eu não consigo acreditar. Esse assunto voltou agora, eu tinha esquecido ele por uns dias. É muita cara de pau.
E assim, eu tô fazendo um esforço bem grande aqui, eu consigo ver no Marco Aurélio Cunha um perfil pessoal, assim, a maneira como fala, a maneira culta como pensa algumas coisas do mundo e tal. Ele lembra um pouco o René Simões, assim, naquela coisa e tal. Só que acontece que o René Simões é um cara do futebol. O Marco Aurélio Cunha é um médico que se tornou médico de clubes e depois de se tornar médico de clubes, virou diretor de um clube.
Uhum.
Enfim, de campo mesmo, futebol mesmo, nada justifica.
Ele é um cara articulado, né? Pelo menos no São Paulo, fala pelo São Paulo que eu conheço mais ou menos. É um cara articulado, que tem muito contato com diretores, com ex-jogadores, com jogadores, assim. É um cara muito atencioso, assim, pouco que eu conheço ele. Sempre atende imprensa, sempre atende todo mundo, fala o que pensa. Mas não é isso que o futebol feminino precisa, entendeu? Ele precisava de alguém que vivesse ali dentro, ou pelo menos já tivesse alguma vivência.
É, o que esse cara entende de futebol feminino? Essa é a pergunta.
Não é a mesma coisa que o masculino, entendeu? Passa longe, assim, de tudo. E aí, Então, tá, tem que rezar agora, tem que torcer para ser uma aposta que renda frutos.
Né? É. E assim, esse cargo é grande para ele, inclusive, obviamente, né, mais do que inclusive no futebol masculino. Assim, digamos que ele fosse o diretor mais incrível do futebol masculino e aí falasse, bom, o cara é muito bom, ah, vamos tentar importar o cara para cá. Mas assim, ele não é nem primeiro, segundo, terceiro escalão de dirigentes no futebol masculino, que é onde ele trabalhou. É, nem dirigente nunca foi de fato e exercício. Sempre foi ali uma coisa meio conselheiro, médico.
Que ideia de futebol que ele tem, né? Porque a gente tem que ter uma. A gente tem que ter um cara nesse cargo que vai ter que trabalhar bastante, seria. Uhum. Seria a ideia, né? Um cara que tem um plano, alguma coisa para fazer com que o Campeonato Brasileiro não seja relegado a, sei lá, 500 pessoas numa decisão que foi o caso recente. Que o Brasil saiba que o campeão do mundo de futebol feminino é brasileiro, é São José. As pessoas não sabem. E ninguém se interessa por transmitir, ninguém se interessa por assistir. Que ideia que o Marco Aurélio Cunha deve ter, né? Duvido que ele tenha alguma coisa muito concreta.
E fica um conflito, porque assim, ele vai trabalhar na CBF, que é a dona do futebol. Mas por um lado, a CBF criou uma seleção permanente para ter as meninas ali focadas para as competições, mas ela quebra os clubes, por outro lado.
Eu não entendo a seleção permanente.
Ela desmontou o São José inteiro, assim, que era uma equipe que ganhou Libertadores, ganhou o Mundial, e agora? Tipo, desmontou todo mundo para levar para a seleção. Ok, vai jogar o Mundial, vai jogar os Jogos Olímpicos. E depois? O que vai acontecer com essas meninas?
E se eu sair da seleção permanente, eu vou para onde?
É, tipo, e aí? O que acontece, sabe? Então, assim, a CBF... Ela mesmo quebra os clubes que participam dos campeonatos. O Campeonato Brasileiro Feminino é mais curto que o Paulista. O Paulista dura quase oito meses. E aí tem três de brasileiro. Não dá pra entender, sério. É uma bagunça.
É, e tanto que o clube acaba... O clube é secundário, né? A jogadora... O principal momento da jogadora de ponta do Brasil... com uma preparação física forte, de fato, é na seleção brasileira, quando ela consegue estar nesse seleto grupo de quem vai jogar um Mundial, uma Olimpíada, porque o nível de preparação dos clubes beira o amadorismo mesmo, e isso impacta fisicamente, né?
A bala mesmo pro nutricionista falar, ó, eu preciso de tantas maçãs e o time ter dinheiro para comprar, né? Parece pouco, mas não existe em boa parte dos poucos times que praticam futebol feminino. Você não vai chegar num Kinderman e achar que tem um nutricionista lá que consegue fazer com que o time tenha um dia a dia, uma rotina de atletas de ponta mesmo, que é o que se propõe.
É, até mesmo São Paulo, que é um time de camisa e tem futebol feminino, mas ele não usa em nada a estrutura do São Paulo. Elas não treinam no CT, elas não jogam no Morumbi, elas não vivem a concentração dos homens, elas ficam em outro lugar... Então, assim, o cara dá a camisa e você se vira, entendeu?
Até aí o futsal, o basquete também usa camisa, né? E não tem envolvimento nenhum com associado, com torcedor. De fato, são muitos fatores, né? Também pressionar só o dirigente. É claro que deveria estar no DNA de um clube esportivo, ainda mais a gente está falando dos 6, 10, 15 maiores clubes do Brasil. Deveria estar no DNA dele uma ideia, no mínimo uma ideia... de ter elencos, quadros competitivos em todas as modalidades. O cara lá que é presidente do Cruzeiro, ele deveria querer que o Cruzeiro tenha um time no basquete, no vôlei, no futebol, no futebol de salão, no feminino, blá, 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 blá. Ele não quer. Ele tem também seus motivos para não querer, porque a repercussão é pequena, a televisão não vai pagar direitos, a fábrica de camisa não faz a camisa. É um absurdo, por exemplo... o time de futebol feminino não usufruir dos mesmos materiais do masculino. Não é possível que 20 bolas, 22 coletes,
regulão,
22
né?
calças e os caras e o reserva troca camisa.
Os caras
reserva troca camisa no futebol profissional.
Não.
É um absurdo, assim, não tem cabimento nenhum. Eu já acho um absurdo em termos de futebol de salão, por exemplo, que já é uma coisa completamente distante. Eu sempre achei absurda a forma com que o São Paulo, por exemplo, que voltou à franquia, o Palmeiras tentou ter, jogou Campeonato Paulista, o Santos teve por um ano. É um absurdo como não tem nenhum intercâmbio, como não se entende que dá para usar o mesmo espaço, eles podem conviver juntos. Mas enfim, passa muito por televisão e exposição, porque patrocínio ainda é uma coisa bem conservadora, né? Se o cara não vai ver a marca dele no peito na TV, é difícil ele querer arriscar e colocar a marca dele, bancar um sonho, que é muito pessoal, né? Vai ser um dirigente lá que adora futebol feminino, aí ele vai ter um amigo empresário que vai bancar, mas...
Isso é lei de mercado. 2 mais 2 tem que dar 5, no segundo ano o 3 mais 3 tem que dar 8, no terceiro ano o 3 mais 3 tem que dar 9. Aí essa é a lei de mercado do cara, então tem que ser imediato. Ele não quer saber se o projeto é justo ou grande, ele quer o resultado dele rápido.
E o pessoal dos clubes não são preparados para isso. Gente, não tem gente de marketing, não tem gente que entenda que possa fazer... Ai, mexer com o sócio torcedor pro masculino, pro feminino. Antes do masculino jogar, põe o feminino para começar. Igual antes tinham aspirantes, antes dos jogos do profissional.
Pô, era legal, hein?
Gente, só colocar as meninas lá para jogar um pouco
isso
antes.
Eu nunca entendi. Os caras não sabem. A gente não sabe fazer espetáculo aqui,
exatamente,
né? Muito menos.
E tem as novas arenas. Você tem que fazer o cara consumir o clube. Quanto mais tempo o cara passar lá dentro daquela arena, comprando camisa, comendo, passeando, meu, mais lucro vai gerar pro clube. Então, sabe, casa as duas coisas, ajuda uma modalidade do seu clube, põe um jogo de mulher antes dos homens. Vocês acham que não vai ter torcida, gente? Pelo amor de Deus.
Nem que seja o cara que chegou mais cedo e ia ficar lá mofando na arquibancada e ter um joguinho pra assistir,
e
né?
Consome, vira... Sabe, mas clube é cabide de emprego. Nunca uma pessoa capacitada para trabalhar. Tem um monte de gente que estuda marketing esportivo, um monte de gente que busca profissionalização, mas é impossível, não dá.
A Marta foi melhor jogadora do mundo 2006, 7, 8, 9, 10. Beirando aí já os 30 anos, né? Ela é de 86, a Marta, isso, ela tem
dizem,
29.
Né?
Dizem.
A Marta tem 29 anos. Eu lembro da Marta quando eu era adolescente. Não é possível.
Pois é, que loucura, né? Tá bem, a Marta. Enfim.
Eu pensei que ia ter uma denúncia aqui.
Será que ela é gato?
Não,
não
sei. Isso é uma suspeita. Ainda não tenho provas.
A Marta, enfim, 29 anos. Qual que é o nível dela de momento? Pensando em Copa do Mundo, pensando que ela vem jogando na Europa... É já de se preocupar uma renovação, jogadoras para carregar esse peso de... A gente sabe, ainda mais falando de esportes que tem um tratamento muito pouco profissional, ter uma jogadora desse tamanho, acostumada à responsabilidade, acostumada a dar entrevista quando perde, enfim, isso faz bem para um grupo. Até quando vai durar isso? Qual é o nível da Marta hoje?
Ah, eu acho que ela ainda joga alto nível. Ela tem uma grande experiência por jogar fora, num clube grande, num torneio competitivo. Acho que ela tem ainda, ela tá bem, fisicamente falando, mas ela carrega a seleção sozinha, né, praticamente. A gente tem boas jogadoras, mas nada se compara a ela. A responsabilidade é dela e ela sabe disso. Acho que por isso que ela se estressa tanto. Quando ela perde um gol, uma jogada, é comum. Se olhar pra ela, ela tá bufando, mas... É porque o peso é dela, mas eu acho que... Não sei, eu vejo uma formiga com 36 anos, jogando com classe, o jeito que ela bate na bola é impressionante. E a Marta também tem esse talento, mas a característica principal da Marta é a explosão, né? Ela vai pra cima, ela precisa do físico. Talvez, quem sabe, mais um Mundial, mais uma Olimpíada, além desse, dê, mas não sei.
A formiga é de 78 mesmo, né?
A formiga, sim.
3 de março de 78. Acabou de fazer 37 anos.
Agora, se a Marta...
A grande Miraldes.
Miraldes?
Miraldes.
Miraildes, grande nome. Coisa.
Agora, se a Marta não conseguisse a 10-10 mesmo, pessoa que vai reger o meio de campo, chegar com a bola carregando no ataque, ser artilheira, que faz tudo... ou por questão técnica, ou por bem marcada, ou por qualquer coisa. Em quem que dá pra gente apostar? Quem é assim, a coautora desse, do Brasil ofensivamente? A co-maestra? Gostou de co-maestra?
Co-maestra é bom.
Eu acho que só pode ser a Cristiane.
Que também já tá nos 30,
que
né?
Que também. É uma geração que vai se acabar em breve. E isso me preocupa muito, porque a gente não tem base, a gente não tem novas promessas. Então, a hora que para a Formiga, Cristiane, Rosana, Marta, que estão todas mais ou menos com a mesma idade, é uma renovação que vai acontecer de uma vez, assim.
Vocês estão com a convocação aberta aí?
É, a convocação ainda não está oficializada. É a né? tal da seleção permanente.
Permanente que ainda não... Ah, aquela lateral é Leá, acho, lateral que dava as cambalhotas. É, por onde anda?
Que dava as cambalhotas?
É, ela com arremesso lateral, ela punha a bola no chão, dava uma pirueta na bola.
Isso e... é o quê? Sei lá, 94, assim?
Não, foi recentemente.
Ah, foi recentemente. É. Tá. Igual a Marta começou agora.
Ela, era ela na esquerda e a Maurine na direita, se eu não estou enganado.
Que beleza, hein? Haja
não
memória.
Não sei o que virou. Vou procurar aqui, hein? Leá. Ou Leá, coisa assim.
E falando agora de alcance, de repercussão, esse próprio ciclo de debates do futebol feminino lá no Museu do Futebol tem trazido a cada mês um assunto para ser debatido. Já debateu a preparação física, já debateu o calendário e é possível ir montando um quebra-cabeça de por que o futebol feminino tem tanta dificuldade para vingar e para alcançar o grande público. Porque, afinal, os caras e as mulheres que se matam por um ingresso num jogo de Libertadores, que vão para jogos quarta e domingo pagando ingressos altíssimos no futebol atual, por que que nem, sei lá, 10% dessas pessoas não fazem o mínimo pelo futebol feminino? Dá para a gente falar de muita coisa, obviamente, mas o que que para vocês impacta de fato no jogo? O que que talvez faz com que o torcedor mais conservador, na hora de fazer a base de comparação ali, acaba não entrando no clima do futebol feminino, de fato?
Porque não se fala de futebol feminino. Não tem espaço, simplesmente. Então, eu acho que é um papel da grande imprensa falar disso. Porque são eles que vão movimentar muito mais a modalidade, mas não tem interesse. Porque, ah, é porque o jogo da mulher é lento, ah, é porque eu não gosto. Gente, existem as diferenças, sabe? Mas a gente tem que ver que o esporte é para todos, assim. E muito se fala em adaptar as regras, diminuir o tamanho do gol, diminuir o tempo para que elas joguem. Eu não sei, sinceramente, o que dizer sobre isso. Não sei se eu sou contra, se eu sou a favor, porque sei que tem as limitações, mas assiste um jogo entre Alemanha e Estados Unidos, feminino. Garanto que vocês não vão achar que é lento, que é chato. Tenho plena certeza. Agora, o nosso é chato. Por quê? Porque não tem time, não tem base, não tem preparo. É claro que é chato. Elas não têm treinamento adequado. Então, é complicado. Se não fomentar isso aqui, vai ser sempre chato, entendeu?
E permite até que jogadoras em má forma física joguem, o que diminui também o nível do jogo, né?
Porque
não tem uma baita preparação, né?
Não.
Eu acho que para as pessoas começarem... Porque, de fato, é chato. Assistir um jogo de futebol feminino no Brasil é dureza. Porque é lento, é ruim, não é emocionante. Mas... primeiro vai precisar desenvolver o futebol feminino para as pessoas começarem a se interessar mais. Tem muita gente que se interessa. Eu acho que chega numa Copa do Mundo, se o jogo passa, as pessoas assistem. É o que ela falou, assistir os Estados Unidos jogando é legal pra caramba. É melhor que qualquer jogo de futebol masculino nos Estados Unidos. Mas aqui é chato demais, é ruim demais. Se os nossos torcedores estão preferindo assistir o Barcelona ao invés de assistir o jogo do Campeonato Brasileiro, imagina com o futebol feminino, que é um...
É, porque são meninas que são descobertas, sei lá de onde, que nunca participaram de um jogo. Aí viram que ela tem talento, que ela joga bem, que ela dribla, que ela faz gol, que ela arranca, lá, legal. Mas o físico tem que estar aliado com o tático, ela tem que saber... a função dela dentro de um campo, ela tem que saber que ela tem que fazer, sei lá, voltar pra marcar, que ela tem que fazer um lançamento, que ela tem que fazer uma tabela.
Que é uma de cada vez na bola.
Exatamente, mas...
isso é muito importante.
Você acha que alguém passa um tático pra essas meninas decente?
É, e aí a gente chega no conceito de escola mesmo, assim.
Exato.
O Brasil não tem escola, o Brasil é como, sei lá, a seleção do Sri Lanka chegar aí, ter uma grande geração e chega na Copa do Mundo, mas qual é a escola? O Brasil não tem escola, o Brasil não tem uma formação de futebol feminino igual os Estados Unidos, Alemanha, Suécia, tem. Você consegue até distinguir uma da outra.
E acho que tem uma coisa que prejudica não só o público se interessar, como você detectar talentos e desenvolver jogadoras, que é um pouco de preconceito mesmo. Já melhorou muito, Mas hoje em dia ainda mulher jogar futebol não é. Ninguém fala super que legal ela joga futebol, sabe?
Uhum. Não tenho dúvida.
Ainda tem muito preconceito.
E vocês falaram, acabaram de falar a ideia bastante legal de, por exemplo, futebol feminino ser a preliminar de jogos de futebol masculino. É, a primeira coisa que eu pensei aqui é, meu Deus, com o nível
com nível
nas arquibancadas, ia ser um jogo. E a gente ia ter que superar e ia ser um novo problema.
Parece que querem tudo menos esporte, né?
É.
Acho que preferem que não tenha nada mesmo, né?
É, e para fazer um negócio desse, a CBF vai ter que mexer na tabela do futebol feminino para adequar com o masculino. Ih, vai dar muito trabalho, eles não gostam de trabalhar, não vai rolar.
Vamos às futebol feminino, que a própria Roberta falará muito aqui na Central 3.
Sim.
É isso? Durante a Copa do Mundo, toda segunda-feira, no final da tarde, a gente soltará um podcast.
Exatamente, falaremos durante a Copa.
A partir de segunda, dia 1º, certo?
Dia 1º, exatamente.
Dia 6 começa a Copa do Mundo no sábado. Dia 1º a gente começa a tratar de futebol feminino. Todo fim de tarde de segunda-feira, você vai ter aí um podcast falando do Mundial. É, dá uma passada pelos textos que foram destaque no Esporte Fino na semana. Fábio Chiorino, cadê você?
Ei, Chiorino,
que fim levou Fábio Chiorino, hein?
Olha
como é que era, olha como é que tá. Obsoleto, Felipão se depara com um fim de carreira melancólico. Eu sou um anti-escolarista.
Você é o maior que eu
conheço. Você sabe disso, o Luiz Felipe Scolari acabou com a academia de futebol do Palmeiras. É ele o grande responsável pelo que assombra até hoje, não tenho dúvida disso. E o Fábio Chiorino fez um texto falando desse final de carreira do Felipão. Caiu no Grêmio depois de 10 meses, fez a Copa do Mundo que fez, teve uma nova chance no clube, num dos clubes que o consagrou. O Felipão fez bons trabalhos não só no Grêmio, mas em outros clubes também, mas não aguentou. Depois do Campeonato Gaúcho de 2015, desse comecinho de trabalho no Campeonato Brasileiro, caiu o Felipão e chega a ser estranho, né? Até estranho pensar o que será da carreira do Felipão, né? Que tipo de time dá pra encarar o Felipão? Eu não acho que ele vai encarar um time de meio de tabela, um time brigando pra não cair. No Rio, em São Paulo, eu não sei se ele tem mercado. Em Minas, com o nível dos times mineiros hoje, acho que a coisa tá meio difícil pra ele.
A coisa ficou difícil. Agora, eu vou fazer uma defesa aqui rápida.
Ah, o meia-culpa.
É. Chega janeiro, o cara chega de férias, tem o Barcos e o Marcelo Moreno. Aí vende o Barcos. Não, então sobrou o Marcelo Moreno. Aí vende o Marcelo Moreno. Aí ele fala, bom, mas aí eu tenho que recorrer ao Kleber. Eu não vou recorrer ao Kleber. Aí não tem atacante. Aí ele tem que colocar um monte de jogador de outro nível, de nível mais baixo e de idades. É um time muito jovem, que você também não pode cobrar tanto. Eu tenho certeza que se o Grêmio acha um gol no Beira-Rio e se torna campeão gaúcho, o Felipão estava lá. É mais um técnico que a gente sabe que está desgastado, que está desatualizado, mas não foi demitido porque está desatualizado. Foi demitido porque a ditadura do resultado, às vezes, é mais burra do que ela mesma consegue ser. Ela consegue se superar sempre. Se o Felipão era todo esse ídolo e toda essa reserva moral dentro do Grêmio, por que que uma bola que não entrou na final do Campeonato Gaúcho faz o cara ser demitido na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, sabe?
Que loucura.
Eu acho baixo astral.
Tchau, Felipão. O plano do Brasil para transformar o revezamento em zebra em 2016, texto da Maíra Siqueira. É, algum destaque para natação, Mariana Lajolo?
O legal desse é uma coisa nova que está acontecendo na natação brasileira. Depois de muitos anos, desde aquele revezamento que foi prata em bronze, em Sydney, o Brasil não tinha tantos nadadores bons nos 100 metros, tantos nadadores com tempo entre os melhores do mundo que dava para ganhar medalha. E isso animou todo mundo, inclusive o Cielo, que vivia fugindo do revezamento, que nem o Diabo da Cruz, porque era uma prova a mais que não ia dar nada. E agora eles estão tentando pegar esses caras, tem 6 nomes, e botar os caras para nadarem juntos nas competições que a natação tem feito durante a temporada, para ir meio treinando esse revezamento e testando qual é a melhor formação. Hoje, sofreria ali para entrar na final, não é um revezamento que está tinindo, que a gente vai conseguir ganhar medalha e tal. Mas bem treinado, o Cielo, o Fratos, o Matheus Santana, que é um garoto novo, que está super bem, e mais algum dos outros 3 ali, dá para sonhar com essa medalha se os caras continuarem nadando bem até 2016.
E é legal falar isso porque tem gente que pensa que o revezamento é uma conta simples, né? Pega os quatro caras com o melhor tempo, aí beleza, chega lá um mês para a Olimpíada e fala, então você abre, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto. É, não, né? Tem, chega a ter grandes atletas nas suas provas individuais que não curtem mesmo o revezamento, que não entram nessa, né? É um perfil que o cara também precisa submeter a querer ter aquele trabalho de equipe, treinar junto, né?
É, e tem atletas que são o contrário. Tem atletas que são mais ou menos na prova individual e no revezamento os caras são monstros. O Jason Lisa, que é um exemplo, o cara que ganhou a medalha para os Estados Unidos em Pequim.
O que não faz nenhum sentido, né? A não ser emocional.
É, eu acho que sim. Acho que é mais uma coisa... O cara sozinho não rende tanto. E tem a largada também que é diferente, né? O Lisa que sempre vai para fechar. No revezamento, você tem uma largada solta. O cara encosta na parede, você pula. Na prova individual, você tem que ouvir o tiro, tá? É mais tenso.
Eu nunca tinha pensado nisso, que de repente um cara que é traumatizado com um tiro, ele
pode,
vai pro revezamento.
Não
tem barulho. Encostou, pulei. Encostou, pulei. Meu problema
fica ouvindo
é o tiro.
Música na hora da largada pra
que
não ouvir.
Coisa, né? Louca, eu nunca tinha pensado nisso. Pensou, cara, nada pra cacete, mas tem medo do tiro.
Medo do tiro.
Pá, demora, é puro reflexo.
É,
né?
E a autora do texto poderia estar no revezamento, Maíra Siqueira, grande nadadora, né?
Poderia, com certeza.
Que coisa. E o texto da Mariana Lajolo de hoje, dia 21, sobre o Ângelo Assunção. Precisamos falar disso, hein? Que coisa impressionante, né? É, eu não sei nem o que falar, viu? Eu vi a entrevista na TV do treinador, que inclusive é pai de um dos meninos, que também tá numa situação, né, péssima, né? Porque...
Terrível.
É claro que tem que ser punido, mas aí o treinador também precisa preparar a equipe dele, enfim. É uma situação bem ruim, mas concordo com você, Mariana, que pelo menos é um recado, né? Afastá-los dos treinos, de certa forma, não sei se é o ideal, enfim, é assunto para pensar com calma. Não sei também se tirar a bolsa dos meninos vai ajudar a se construir pessoas melhores sem a bolsa, enfim...
É, eles estão suspensos preventivamente, eles vão ficar fora de uma competição só, que nem é tão importante.
Só, por favor, deem uma contextualizada, assim, que eu não estou inteirado. Eu sei que aconteceu, mas não estou
inteirado.
A equipe
de ginástica, uma parte da equipe de ginástica masculina estava treinando em Portugal, e aí tinha quatro ginastas, um deles é o Ângelo Assunção, que é negro, e os meninos começaram a gravar um vídeo em que eles faziam uma piadinha. Ah, o saco de lixo é preto e o saco de supermercado é branco.
E das piores Ângelo... piadas racistas que você pode ouvir.
E o Ângelo ficou visivelmente constrangido. Aí os meninos ainda gravaram, não, a gente te ama, Ângelo, tentando brincar. E ele falou, não, isso é falsidade e tal. O moleque ficou chateado. E assim, além de a brincadeira ser muito infeliz e mostrar, você usar a cor da pessoa para tentar diminuí-la e humilhá-la de alguma forma, eles tiveram a brilhante ideia de botar isso numa rede social. Então, não é que eles não estavam só querendo, né, brincar, que é o que eles dizem, com o cara ali na concentração. Tem que mostrar para todo mundo e todo mundo vai rir da cara do menino que está sofrendo essa humilhação. Foi uma atitude absolutamente infeliz. Esses meninos, no mínimo, se eles não são racistas, eles foram mal educados, não pode agir desse jeito. E eu acho que a punição, eu não sei qual é a melhor punição, mas o fato de haver uma punição é importante, que é o que eu coloquei. No futebol, a gente já cansou de ver aí o Aranha, chama o Aranha de macaco. Ah, mas ele exagerou. Ah, mas no estádio de futebol pode.
O Tite
não,
agora
cara, não
no...
pode.
O Tite, no caso do Elias, chegou a dizer que ainda bem que meu time não desconcentrou e seguiu jogando bem. Então, você tá falando que chamou outro jogador de macaco. Não perguntou se teu time jogou bem, meu. Assume a bronca. Não,
parecem robôs, né?
Você ganha 500 pau por mês, você é técnico do Corinthians, né?
Parecem robôs. E no futebol, cujo maior ícone foi o Pelé, e ainda assim, né, a gente passa por isso. Na ginástica, né, o cara que entra num ginásio com aparelhagem de ginástica artística, ou qualquer tipo de ginástica, deveria ver logo um pôster na entrada da Daiane dos Santos, por exemplo, e se auto-educar, né?
Não,
parar pra pensar sem precisar de educação de ninguém.
E o Ângelo, assim, tinha tido a etapa da Copa do Mundo algumas semanas antes, e o que eles mais falavam, inclusive a gente escreveu sobre isso, era da união desse time, de como eles se respeitam, de como eles se gostam, mas, né, os caras têm a abertura para fazer uma bobagem dessas. E o próprio Ângelo já reclamou que teve atleta, colega dele no clube, que não conseguia ver um negro obtendo melhores resultados do que ele e tratava o menino mal. Assim, as pessoas, a gente ainda tem muito a evoluir, né?
E é isso, os três meninos, Arthur, Felipe e Henrique, suspensos preventivamente por 30 dias, ficam sem receber bolsas, incentivos financeiros e sem competir até que saia a decisão final. E é uma bunda molice generalizada, porque um dos garotos é atleta do São Caetano, foi o que eu li numa notícia. E o São Caetano, por exemplo, disse que não ia se pronunciar porque isso aconteceu enquanto ele estava na seleção, não no clube.
Eu não me pronuncio sobre o nazismo porque ele aconteceu em...
Pois é, e como disse Daniel Alves, né, você tem que estar lá para falar do 7-1. Eu não vou falar também do Hitler porque eu não estava, eu não era vivo nos anos 40. É, que coisa, né? A gente, num perigoso processo de involução, temos que nos atentar e falar muito desses assuntos, porque...
Enquanto a gente consegue falar, né? Porque do jeito que tá caminhando, daqui a pouco a geração próxima vai nascer grunhindo,
pois...
não consegue mais falar.
Incrivelmente, tem gente que precisa ler coisas como essa, é uma loucura. Esporte Fino, podcast Esporte Fino, mais um que chega ao fim. A gente chega toda quinta-feira, às 8h30 da noite. Este foi o número de 46. Leandro e Amin, eu vou passar pela efeméride, que é função hora de Bruno Winkler, hora de Rodrigo Borges. Ficou comigo. Parabéns à FIFA, que completa 101 anos neste 21 de maio. Escreveu o Rodrigo Borges e foi tirar o dente correndo depois dessa groselha
FIFA
que
ao contrário,
instala no meu Gmail.
FIFA, que ao contrário, é a Fife, que foi um político parecido
ideologicamente
com a FIFA.
Que sensacional. A música é B.B. King e todos sabemos o porquê.
Porque, né?
Homenagear...
Podcast.
Ah, podcast. Não, isso é seu. Isso não se preocupa que isso é seu. A
eu
música é B.B.
isso,
King.
Gente.
Pro Leandro e a mim colocar na agulha.
Tá na agulha.
Mariana Lajolo, valeu. E as famosas considerações finais. Name Rights de Rodrigo Borges, execução tradicional de Bruno Winkler hoje com você.
Então vamos lá. Agora o podcast tem feed no iTunes, você pode assinar e não perde mais nenhuma edição. E também assine a nossa newsletter, esportefino.cartacapital.com.br. E foi um prazer estar aqui com vocês.
Semana que vem vemos os números, se com Mariana cresceu o número de adesões em relação a quando não é ela aqui.
Um abraço para o Rodrigo Borges, que esteja com todos os seus... Quantos dentes são
32.
Mesmo? 32. 32 dentes. Um abraço para Bruno Winkler, que escreve aqui, Felipão no Goiás, Hélio de Los Angeles não dura muito tempo.
Quer dizer, tá curtindo o programa, Bruno Winkler, né?
Tá
curtindo
aquele
Esporte Fino.
Tá super ligado. E valeu, Goiás, Roberta. Mano. Nos vemos aí pra tratar de futebol feminino. Valeu.
Legal, obrigada, valeu.
Programa Esporte Fino chega toda quinta às 8h30. Este foi o número de 46. Você ouve tanto em central3.com.br quanto em esportefino.cartacapital.com.br. A gente volta semana que vem. Valeu. I can't even close my eyes. Can't find my baby. People, I can't be satisfied. Looked around me, people. And my baby, she can't be found. Hey, look all around me. And my baby, she can't be found. You know I can't find my baby. I think I'm going down. To the golden ground, for the men hang out.